Hebreus capítulo 7. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus no capítulo 7. No livro de Gênesis, depois que Abraão e Ló se separaram, teve uma confederação de 5 reis que conquistaram a área onde Ló vivia e o tomaram cativo e saquearam diversas cidades. Abraão, quando ouviu isso, armou seus servos e saiu ao encontro desses 5 reis na batalha e os derrotou. Ele pegou deles o espólio que eles tomaram das muitas cidades que conquistaram. Quando Abraão estava voltando vitorioso com os espólios desses 5 reis, veio um homem ao seu encontro com o nome de Melquisedeque, que significa rei da justiça. Ele também era conhecido como o rei de Salém, o que é interpretado como o rei da paz. Nada é dito sobre a origem de Melquisedeque. Nós não sabemos nada sobre a sua genealogia, nada sobre os seus pais. Não sabemos nada sobre o que aconteceu com ele depois de ter se encontrado com Abraão. E isso aconteceu 400 anos antes de Moisés e da lei. Melquisedeque, sobre quem nós sabemos tão pouco, é apenas mencionado 2 vezes no Velho Testamento. A primeira vez foi em Gênesis 19, quando ele se encontrou com Abraão. E depois, no Salmo 110, do nada o salmista escreve dizendo que Deus havia feito um juramento com um voto. Ele disse: "Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque." Esse salmo é um salmo sobre o Messias. Ele começa assim: "Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque." Agora, havia a ordem de Arão para o sacerdócio, que vinha da tribo de Levi. Um dos requisitos para ser um sumo sacerdote da nação de Israel, de acordo com a lei, era, primeiro de tudo, ser da tribo de Levi e depois da ordem de Arão. E aqui está uma ordem de sacerdotes que antecede a da tribo de Levi em 400 anos. Um sacerdócio para o qual Abraão, o pai da nação, homenageou, pagou o dízimo e recebeu uma bênção. Então, o autor do livro aos Hebreus, no capítulo 7, vai apontar que esse sacerdote, Melquisedeque, era de uma ordem superior à do sacerdócio da linhagem de Arão, estabelecida pela lei. E que mesmo depois do estabelecimento da linhagem de Arão, 1000 anos depois, na verdade existe um período de 1000 anos entre as 2 menções sobre Melquisedeque no Velho Testamento. Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, quando ele teve esse encontro com Melquisedeque. 1000 anos depois, nós lemos isso na mesma Bíblia, e está apenas alguns livros para frente, mas se passaram 1000 anos. E de repente isso vem à tona no Salmo 110. "Jurou o Senhor e ele não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno", falando sobre o Messias, segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, isso nos dá um pouco de contexto. Mas um comentário antes de examinarmos o texto. Um dia, quando Jesus estava discutindo com os fariseus, eles estavam desafiando Cristo em relação à sua afirmação de que ele era o Messias, o Filho de Deus. Eles disseram: "Nós somos filhos de Abraão." E Jesus disse: "Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam me reconhecido, porque Abraão regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se." E eles olharam para Jesus e disseram: "O que você quer dizer? Que Abraão viu você? Você não tem nem 50 anos." E Jesus respondeu: "Antes de Abraão nascer, eu sou." E então eles pegaram pedras para matá-lo. Esse texto está em João, no capítulo 8, do versículo 56 ao 59. Agora, essa frase: "Abraão regozijou-se porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se." Quando foi que Abraão viu Jesus? Muitos estudiosos bíblicos, inclusive eu, que não sou necessariamente um estudioso, mas alguém que apenas ama a Bíblia, muitos acadêmicos acreditam que Melquisedeque foi, na verdade, algo que eles chamam de cristofania do Velho Testamento, que foi a aparição de Jesus no Velho Testamento para Abraão, e que ele era, na verdade, Melquisedeque, que veio se encontrar com Abraão e que recebeu dízimos dele e que o abençoou. É interessante ver que Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão, que são os símbolos da ceia, o corpo e o sangue do nosso Senhor. Mas agora vamos focar no texto, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele disse que ele era o sacerdote do El Elyon, do Deus Altíssimo, quando ele se apresentou a Abraão. Versículos 1 e 2, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Esse é um nome fascinante, rei da justiça, rei da paz. Jeremias nos diz que quando o Senhor vier para reinar sobre a terra, ele será conhecido naquele dia como Jeová Tissidekenô, que quer dizer o Senhor é nossa justiça, ou o Rei da Justiça. Nós também sabemos que ele está vindo como o Príncipe da Paz. Esses dois nomes estão incorporados no nome Melquisedeque. Agora, falando sobre Melquisedeque, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Não se sabe onde ele nasceu ou quando ele nasceu. Não sabemos quando ou como ele morreu ou se ele morreu. Não é falado nada sobre a genealogia dele. Não é dito nada sobre o seu pai ou sua mãe. Ele aparece isolado na cena, sem passado, nada sobre o seu futuro. Apenas aquela aparição a Abraão, o abençoando e recebendo os dízimos dele, dando a ele pão e vinho como numa ceia. E, portanto, sem pai, sem mãe, sem uma genealogia, não tendo começo e nem fim de vida. Versículo 3, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E está no Salmo 110, Deus jurou e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno. Então, ele permanece como sacerdote para sempre. O sacerdócio é contínuo, é para sempre. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é uma ordem que é estabelecida numa ordem eterna de sacerdócio. Tu és um sacerdote eterno. Assim permanece sacerdote para sempre. Versículo 4. Considerai, pois. Agora, você se lembra que por duas vezes anteriormente em Hebreus nos foi dito para que considerássemos Jesus. Agora, ele nos diz para considerarmos Melquisedeque. E como eu disse, eu acredito que ele foi uma aparição de Jesus no Velho Testamento. Versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Considere quão grande ele deve ter sido. Abraão era, no meio dos judeus, um modelo exemplar. Ele era o primeiro pai. Ele era o pai daqueles que criam. Ele foi o primeiro patriarca do povo. Agora, considere quão grande Melquisedeque foi para que Abraão tivesse dado 10% de tudo que tinha, para que Abraão tivesse pago os dízimos para ele, a décima parte dos despojos. Versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, da descendência de Abraão. Deus tinha estabelecido, segundo a lei, que as pessoas deveriam dar a décima parte de todos os frutos, que deveriam levá-la ao templo. Isso deveria ser entregue ao sacerdote. Eles deveriam pagar os seus dízimos, a décima parte dos frutos. Quando eles fizessem as suas colheitas, um décimo deveria ser levado e oferecido ao Senhor. Os sacerdotes da tribo de Levi recebiam os dízimos de seus irmãos, mesmo todos sendo descendentes de Abraão. Versículo 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, não era um descendente de Abraão, ele vivia na mesma época e assim a sua genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão tinha promessas de Deus. Deus havia dito, em ti serão benditas todas as famílias da terra e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Essa promessa foi para Abraão e, mesmo assim, aqui está Abraão recebendo uma bênção desse homem. Considere esse homem. Quem é esse homem para que até Abraão pagasse dízimos para ele e para que ele abençoasse Abraão? Versículo 7. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Uma bênção é sempre concedida do maior para o menor. Somos abençoados por Deus. O fato de que Abraão, então, recebeu as bênçãos de Melquisedeque coloca Melquisedeque acima do grande patriarca Abraão. Versículo 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Os sacerdotes levitas, eles morriam e a ordem era passada adiante, numa sucessão de gerações. E aqui homens que morrem recebem dízimos. Versículo 8. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque ainda vive. Versículos 9 e 10. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, ainda não havia sido gerado, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Portanto, na realidade, o sacerdócio de Melquisedeque é muito superior ao da tribo de Levi, porque ela ainda estava para nascer, ou potencialmente já estava lá na estrutura genética de Abraão, que foi passada adiante. Ou seja, Levi pagou os dízimos a Melquisedeque. Versículo 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? E lendo mais uma vez o Salmo 110, Deus fez um juramento e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Se o sacerdócio levítico fosse perfeito, se pudesse levar o homem a um estado perfeito, então por que Deus não falaria assim sobre o Messias? Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Arão. Porque o sacerdócio de Arão não podia levar nada à perfeição. Por isso Deus retorna a um sacerdócio mais antigo e muito maior. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículos 12 e 13. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Dessa forma, o fato de que o sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, deveria haver uma mudança na lei, porque debaixo da lei você tinha que ser da tribo de Levi para ser um sacerdote. Quando eles retornaram do cativeiro na Babilônia, havia alguns homens que reclamavam o sacerdócio, mas não conseguiram provar as suas genealogias e, por isso, não lhes foi permitido se juntar ao sacerdócio. Apenas aqueles que conseguiam apresentar suas genealogias e provar que eram da tribo de Levi podiam ser sacerdotes. Mas aqui está um sacerdote de outra ordem. Por isso a lei tem que ser modificada, porque sabemos que Jesus veio da tribo de Judá. E nada é dito na lei sobre o sacerdócio da tribo de Judá, mas que é um direito exclusivo da tribo de Levi. Porque aquele sobre quem essas coisas são ditas é sobre Jesus que ele está falando aqui. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Eles não serviram diante do altar de Deus, aqueles da tribo de Judá. Versículo 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e concernimente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. No livro de Hebreus, o autor aponta que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o justo. Os judeus com certeza contestariam imediatamente isso. Eles diriam, como Jesus poderia ser um grande sumo sacerdote quando ele vem da tribo de Judá? A lei não diz nada sobre o sacerdócio vir da tribo de Judá. Por isso, o autor usa o Salmo 110. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E assim ele responde à argumentação dos judeus, que falariam que era impossível que Jesus pudesse ser um sumo sacerdote por ter vindo da tribo de Judá. Ele responde essa argumentação quase que completamente com esse Salmo profético, o Salmo 110. Versículo 15. E muito mais manifesto é ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. É muito mais evidente, por causa da profecia no Salmo 110, que deveria se levantar um outro sacerdote da ordem de Melquisedeque. Versículo 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Tu és um sacerdote eterno. E então a lei não podia tornar nada perfeito. Ela podia apenas dar testemunho de uma aliança melhor, estabelecida em promessas melhores. Versículos 17 e 18. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado, anulado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei foi anulada, o mandamento foi anulado, por causa da mudança no sacerdócio. Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. A Bíblia nos ensina que a lei nunca teve como finalidade fazer um homem justo, tornar um homem justo. O propósito da lei era revelar o pecado do homem e a sua natureza pecaminosa. É pela lei, é através da lei que eu tenho conhecimento do pecado. Foi assim que Deus declarou o seu padrão de justiça. E então eu percebi que havia sido destituído do padrão de justiça de Deus. Portanto, a lei revela as minhas falhas, aponta o dedo para mim, e a lei então me condena à morte e à maldição. E está escrito em Gálatas 3, versículo 10, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. A lei não faz ninguém justo, mas coloca todos nós debaixo da maldição, porque ela revela os nossos pecados e nos faz muito mais culpados, ou pelo menos conscientes da nossa culpa. Agora, este era o problema no tempo de Jesus, a interpretação da lei. E eu acredito que esse é provavelmente um problema que existe por toda a história humana, o problema da interpretação da lei. Nos dias de Jesus, eles estavam interpretando a lei como algo físico, material, ao invés de vê-la como algo espiritual. Eles estavam se tornando muito presunçosos e se auto-justificando, porque eles seguiam toda a lei. Um exemplo disso é que Jesus disse, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Agora, naquela terra tem muitos mosquitos, essas coisinhas irritantes, que voam à sua volta toda hora te incomodando. E de manhã, enquanto você está fazendo a sua corrida, às vezes esses mosquitinhos entram na nossa boca. Agora, de acordo com a lei, você não podia comer nenhuma carne a menos que o animal tivesse sido morto da forma kosher, de acordo com as leis judaicas, totalmente sem sangue. E por causa disso, você encontrava esses fariseus com o dedo na garganta tentando se livrar de um mosquito, porque eles não queriam fazer nada que violasse a lei. Então, eles coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. E a lei dizia, não carregarás cargas no sábado. Mas o que constitui carregar peso? Então, eles tinham que observar toda a lista do que um homem não poderia carregar no sábado. Você tem um olho de vidro? Ah, então isso é carregar alguma coisa no sábado. Então, você tem que removê-lo no dia do sábado. Você tem dentes falsos? É sábado, você está carregando um peso. Então, se livre dos seus dentes falsos. Tem perna de pau? Não no sábado, meu amigo, pode tirar. E então, eles tentavam interpretar a lei, a tornando como um jugo físico muito pesado, que ninguém era capaz de carregar. Mas, na verdade, se auto-justificavam porque diziam, eu guardo a lei. Ao passo que, na verdade, eles violavam o espírito da lei todos os dias. Deus criou a lei para ser espiritual. A interpretação carnal deles era errada. É por isso que no Sermão da Montanha, começando no capítulo 5 de Mateus, no verso 20, Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E na hora todos os discípulos ficaram espantados e chocados. Ah, então eu estou fora, porque ser mais justo do que esses caras, sendo eles pecadores, isso era impossível. Isso era pesado demais para se cumprir. Jesus continuou a explicar o que ele quis dizer, porque a justiça deles era de obras, uma justiça exterior no que se refere ao guardar a lei. Mas interiormente, eles violavam o espírito da lei todos os dias. Jesus disse em Mateus 5, versículos 21 e 22, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se irá contra seu irmão, violou a lei. Ele também disse nos versículos 27 e 28 do capítulo 5 de Mateus, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar por uma mulher para desejá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. É uma questão de coração, é uma questão de espírito, e isso era o que Jesus estava ensinando. Quando você olha para a lei dessa forma, nós somos todos culpados. Embora nós não tenhamos fisicamente espancado nosso vizinho até a morte com um taco de golfe, nós o odiamos por não fazer o seu cachorro ficar quieto à noite. Ah, eu poderia matá-lo no meio da noite quando eu acordo por causa daquele cachorro irritante. Então você já se tornou culpado. A lei não torna nada perfeito, mas ela realmente trouxe uma esperança melhor pela qual nos aproximamos de Deus. Versículo 20. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Ele teve que fazer um juramento para o sacerdócio. Ou seja, até mesmo o presidente tem que fazer juramento, assim como os governadores e também os sacerdotes. Versículos 21 e 22. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Assim nós falamos sobre a velha aliança. Nós falamos sobre a nova aliança. Jesus, quando pegou os elementos da ceia para celebrar a Páscoa, que era parte da velha aliança, o livramento do Egito, que era uma lembrança da libertação do Egito, o propósito da ceia era de relembrá-los que seus pais foram libertos da escravidão no Egito pela mão de Deus. Quando Jesus tomou aqueles elementos da Páscoa, nós lemos em Lucas 22, versículo 20, que ele disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A velha aliança de Deus para aqueles no Egito foi a de colocar o sangue do cordeiro sobre os batentes das portas de suas casas, e quando a morte passasse, ela pularia a casa dos hebreus. Essa foi a velha aliança de Deus. O cordeiro sacrificado seria suficiente pela casa. Na nova aliança, o sangue de Jesus Cristo nos limpa do pecado e a morte passa direto por nós. Nós passamos da morte para a vida. Jesus disse em João 11, versículo 26: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nós seremos mudados, nós sofreremos uma transformação. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade. Eu vou me mudar da minha velha tenda para a minha linda mansão, mas eu nunca morrerei. E, portanto, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, pelo juramento de Deus, e se tornou a nossa melhor aliança. Versículo 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Eles morriam e esse era o problema. Eles viviam os seus anos e morriam, e o sacerdócio passava de geração a geração. Era algo que estava constantemente mudando. Realmente haviam muitos sumos sacerdotes da ordem de Arão. Versículo 23 ao 25. Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Eles eram mortais. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, o propósito do sacerdócio era o de intercessão. O povo não podia ir diretamente a Deus. No livro de Jó, enquanto seus amigos estavam discutindo os possíveis motivos das suas calamidades e sofrimento, eles chegaram à conclusão de que Jó devia ter um pecado escondido, que ele era culpado de pecados horríveis que ele conseguiu esconder com sucesso. Mas Jó atestou a sua inocência. Ele disse: eu não sei de nada disso, eu não fiz nenhuma dessas coisas que vocês estão me acusando. Se eu fiz essas coisas, então me deixem morrer, porque eu mereço. Mas eu não fiz nada disso. E um dos seus amigos disse a ele: por que você não se acerta com Deus e tudo ficará bem? E Jó respondeu: eu olho para o céu e vejo a imensidão de Deus, e vejo que eu não sou nada. Como eu posso defender o meu caso diante de Deus quando ele é tão grande e eu não sou nada? Quem sou eu para ir diante de Deus e defender o meu caso? E ele continuou dizendo: não há nenhum árbitro entre nós que possa colocar as suas mãos sobre nós dois. Deus é imensurável, ele é infinito, eu sou finito. O abismo entre o infinito e o finito é grande demais para o finito alcançar. E essa, é claro, é a fraqueza básica de todas as religiões. O homem finito está tentando cruzar esse abismo para chegar ao infinito Deus. É impossível. Isso é o que separa o cristianismo de todas as outras religiões. O cristianismo não consiste num homem finito tentando alcançar o Deus infinito, mas é o Deus infinito alcançando o homem finito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Dessa maneira, o Deus infinito está alcançando o homem que é finito. Agora, isso eu consigo aceitar, porque é possível, mas religiões com homens finitos tentando alcançar o Deus infinito, eu não consigo ver a possibilidade disso. Como um dos amigos de Jó disse, quem alcançará os caminhos de Deus ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? A resposta é, ninguém. Deus é infinito e eu tenho um entendimento finito, eu tenho uma mente finita, eu não consigo compreender ou entender o Deus infinito. Sendo finito, sendo limitado, eu não consigo alcançar o Deus infinito, o Deus sem limites. A diferença é muito grande e por isso Jó disse, não há nenhum mediador entre nós, alguém que possa colocar as suas mãos em nós dois, nenhum árbitro. Mas em resposta ao choro de Jó, ao clamor de Jó e para o seu dilema, existe a fala de Paulo em 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele põe as suas mãos sobre os dois. Ele toca a Deus porque ele é um com Deus. Mas ele toca a mim porque ele se tornou homem e foi tentado em todas as formas como eu sou. O propósito do sacerdote era pegar esse homem pecador e interceder por ele diante de Deus. Mas o próprio sacerdote tinha pecados. Então, antes que o sacerdote pudesse oferecer sacrifício por você, ele tinha que, primeiro de tudo, oferecer sacrifício por si mesmo. Daí, então, ele podia oferecer por você. Ele ia diante de Deus e intercedia por você. E ele era o seu representante diante de Deus. E quando ele retornava a você, ele era o representante de Deus diante de você. Ele era o intermediador, ele era o árbitro. Ele estava lá fazendo mediação entre você e Deus. Porque a aproximação a Deus era impossível de se fazer diretamente. Os nossos pecados bloqueavam a porta, nos mantinham afastados. Você não consegue permanecer na santidade ou na pureza de Deus. Você seria liquidado. Por isso a necessidade daquele árbitro, daquele mediador. E dessa forma, esse foi o propósito do sacerdote no Velho Testamento. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é capaz de salvar completamente. Essa salvação que você tem é o máximo. Não existe nada maior, nada melhor, nada mais glorioso do que essa salvação que nós temos através de Jesus Cristo. Ela nos levará aos mais altos limites da glória. É a completa salvação. A última e absoluta experiência. Essa gloriosa salvação que nos eleva à presença de Deus e nos torna um com Ele. Agora Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é capaz de trazer salvação por completo, algo que a lei nunca pôde fazer por você, algo que regras e regulamentos nunca puderam fazer por você. É algo que Jesus faz por nós porque ele é o nosso grande sumo sacerdote e ele me salva perfeitamente. A salvação é para todos. Jesus disse em João 6, versículo 37, aquele que vier a mim eu não lançarei fora. Ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. E o caminho da salvação é se chegar a Deus por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele pode fazer isso porque está sempre intercedendo por nós. E Cristo está lá hoje, à direita de Deus, intercedendo por mim. Me apresentando ao Pai, intercedendo, e esse é o seu ministério e a sua missão. Ele não está me condenando. De onde tiramos aquela ideia de que Jesus sempre está nos condenando? Quando Jesus estava falando com Nicodemos sobre nascer de novo, ele disse em João 3, versículos 17 e 18, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Perceba que ele não disse quem trabalha duro, que é fiel nas devocionais, que ora uma hora por dia, que lê 10 capítulos da Bíblia todos os dias, não é condenado. Mas ele disse, quem crê nele não é condenado, e quem não crê já está condenado. A lei fez isso. Essa é a condenação, que a luz veio ao mundo, mas eles não vieram para a luz. Quando levaram uma mulher pega em ato de adultério até Jesus, disseram para ele, a nossa lei diz que nós devemos apedrejá-la. O que você diz? E Jesus respondeu, eu digo para que qualquer um de vocês que não tiver pecado, atirar a primeira pedra. Então, ajoelhando-se, ele começou a escrever na terra, no chão, e sem dúvida, ele escrevia os vários pecados que eles eram culpados de cometer, listando-os por nome e ordem de idade. E a começar pelos velhos até os jovens, eles começaram a ir embora, ao ver o seu nome e alguma das coisas que eles pensavam que ninguém sabia, escritas no chão, para todo mundo ver. Finalmente, Jesus se levantou e não havia mais ninguém, a não ser a mulher. E ele disse: onde estão os seus acusadores? E ela respondeu: acho que não tenho mais nenhum, Senhor. E ele disse: nem eu a condeno. Vá e não peque mais. Então, por que é que sempre nós pensamos em Jesus nos condenando? Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Paulo disse em Romanos 8, versículo 34: quem é que condena? E por tantos anos da minha vida, eu pensei que Jesus era quem condenava. Mas Paulo respondeu em seguida, ele disse: pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que você pensaria se o seu advogado fosse à corte e dissesse: caro juiz, esse homem é um rato, ele merece ir para a cadeia? E você diria: meu, para que eu lhe paguei 5.000 reais? A minha esposa mesmo poderia ter falado isso para o juiz. Você não precisava ter dito isso. Mas, na verdade, você quer que o seu advogado apresente o seu caso da melhor maneira possível. Você quer que ele o inocente diante do tribunal. Você quer que ele represente você. Se não, você o processaria por má prática. E ele pode até ter representado você, mas ele não o representou da maneira que você queria. Agora, Jesus não é apenas um sumo sacerdote. Ele é meu intercessor. E ele é capaz de me salvar completamente, porque ele vive para sempre, é um sacerdote para sempre. Ele sempre vive para interceder por nós. Então, ele desempenha a capacidade sacerdotal de interceder ou mediar entre Deus e o homem. Mas ele está lá como o meu mediador, me representando diante de Deus. Versículo 26 ao 28. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Que sumo sacerdote maravilhoso nós temos! Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes da tribo de Levi, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, que veio cerca de 600 anos depois da lei no tempo de Davi, constituiu ao Filho, perfeito para sempre, sacerdote eterno. Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao 5. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. E esse é o ministério do sacerdote, era apresentar ofertas e sacrifícios. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. A razão pela qual houve tanto cuidado na construção do tabernáculo é porque fizeram exatamente de acordo com a planta que Deus deu a Moisés no monte, porque o tabernáculo é o modelo do céu. Você quer saber como é o céu? Você quer saber como são as coisas lá? Então estude o tabernáculo. O Santo dos Santos é o modelo do trono de Deus no céu. Os querubins ali no tabernáculo, que com as suas sombras cobriam o propiciatório, ou seja, a tampa de ouro da arca. E assim o tabernáculo é o modelo do céu. Jesus não entrou no templo que foi construído por Herodes, o Grande. Ele não entrou no Santo dos Santos desse templo terreno, mas ele entrou no céu, do qual o templo terreno é um modelo. O templo da terra não era o modelo original, era apenas uma cópia daquilo que é real. Portanto, Jesus não entrou na cópia, mas entrou no original, no de verdade. O templo da terra é apenas uma sombra ou uma cópia daquilo que está no céu. O nosso grande sumo sacerdote entrou diretamente nos céus, no qual o templo terreno era apenas um modelo. E lá ele está me representando hoje diante de Deus no céu, não diante de uma cópia como era o Santo dos Santos aqui na terra. Essas coisas serviam de exemplo, como uma sombra das coisas celestiais. É por isso que frequentemente nós empacamos no livro de Levítico. Mas se nós entendemos, quando lemos em Êxodo e Levítico, que estamos lendo sobre o templo e as dimensões e as coisas que haviam lá, não deveria ser assim. E você vai para Levítico e lê sobre as ofertas, então você entenderá melhor sobre o céu e as coisas celestiais. Apenas para ler como uma parte de um antigo sistema que já está morto, que pode destruir você. O sistema da terra agora estava sendo anulado, extinguido, porque o verdadeiro chegou. O sistema terreno estava apenas indicando quando o verdadeiro deveria vir. Assim que o verdadeiro chegou, a cópia não era mais necessária. Ela pôde ser deixada de lado. Agora, a realidade está aqui. Versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Agora, se voltarmos ao capítulo 19 de Êxodo, nós lemos sobre a aliança que Deus fez com a nação de Israel, ao conceder a lei, constituindo o sacerdócio. Essa aliança que Deus fez com Israel foi concedida de acordo com a fidelidade e a obediência do povo. No versículo 5 do capítulo 19, Deus disse: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz... Se diligentemente, uma condicional aqui, a aliança não é algo definitivo, não é algo vazio, unilateral. É uma aliança condicional. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. E assim Moisés desceu do monte e chamou os anciãos e contou a eles e ao povo, e todos eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado nós faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Moisés retornou ao Senhor e disse: Olha, eles disseram que farão tudo o que o Senhor disser. Agora, eles falaram isso, mas não cumpriram. Mas você pode ver que a aliança era: se diligentemente ouvirdes a minha voz. Mas eles não a escutaram, e por isso a primeira aliança foi quebrada, não por Deus, mas pelo homem, porque ela foi concedida com base na obediência e na fidelidade do povo, mas eles não foram obedientes e nem fiéis. Cristo tem sido o mediador de uma nova aliança, que é uma melhor aliança, porque está estabelecida em promessas melhores. Mas por que isso? Porque a nova aliança não é predicada com base na minha fidelidade. A nova aliança está predicada na fidelidade de Deus. A nova aliança não está baseada nas minhas obras. A nova aliança é predicada na obra de Deus. E porque a nova aliança está baseada na obra e na fidelidade de Deus, ela permanecerá. Ela é boa. Eu posso desfrutá-la e ser abençoado por ela, porque não está condicionada a mim. Está condicionada a Deus e a sua fidelidade. Portanto, a nova aliança é uma melhor aliança. O Novo Testamento é superior ao Velho Testamento. Ou a nova aliança é superior à Velha Aliança, porque está baseada sobre promessas melhores na obra que Deus tem realizado através de Jesus Cristo. O sacrifício já foi feito. Agora nós temos apenas que crer nele. E essa é a condição, crer nele. Ao acreditar nele, ele então toma a frente e começa a trabalhar na minha vida, me conformando à sua imagem. Não é uma licença para sair por aí vivendo uma vida indiferente, negligente, pecando sempre que sentir vontade. Nessa nova aliança, Deus inicia uma obra em mim e a continua em mim, me conformando à imagem de Jesus Cristo e, na verdade, me ajudando a ser aquilo que eu nunca poderia ser por meio da lei. Vivendo uma vida melhor do que jamais eu poderia viver, porque agora estou vivendo a vida no Espírito, que está me conformando à imagem de Cristo. Você vê que leis são apenas para os sem lei. Se você vive pelos princípios corretos, se você está vivendo como Jesus, você não precisa de leis. Você não precisa de alguém lhe dizendo o que você deve ou não fazer. Você faz o que é certo, porque agora isso está escrito no seu coração e é algo que vem de lá. Não é um jugo que é posto sobre mim, mas é essa nova aliança que Deus tem estabelecido, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do meu coração. Versículo 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Se a primeira aliança pudesse trazer o homem a uma situação correta, justa diante de Deus, então uma segunda aliança não seria necessária. Mas a primeira não teve sucesso, e é por isso que nós precisamos da nova aliança. Versículos 8 e 9. Porque repreendendo-os lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Não será como aquela baseada na minha obediência. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Deus estava dizendo: eles quebraram a aliança, e por isso eu não mantive a aliança, porque eles a quebraram. Versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Essa é a obra de Deus agora. Ele colocará a lei na minha mente, e ele escreverá no meu coração. E o que isso significa? Significa que Deus vai expressar a sua vontade na minha vida, conforme eu o busco e submeto a minha vida a Ele. Deus expressa a sua vontade para a minha vida, colocando o desejo em meu coração de fazer o que Ele quer que eu faça. É Ele quem coloca isso na minha mente. Uma vez, eu estava indo para o norte da Califórnia, dirigindo para a cidade de Santa Bárbara, pela rodovia que passa por Hollywood. E eu cheguei ali na Sunset Boulevard. E eu pensei: que dia lindo! Como eu não tenho uma hora específica para chegar lá, então por que não seguir pela rodovia que beira o mar? Ela é mais lenta, mas muito mais bonita também. E então eu voei pela Sunset Boulevard para a rodovia que beira a praia. E quando eu entrei nela, havia um jovem casal pedindo carona. E então, porque eu estava sozinho, eu os apanhei. Eu tive a chance de evangelizá-los durante todo o caminho. E então chegou uma hora que eu encostei o carro e eles aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu continuei indo para Santa Bárbara. E quando eu cheguei lá, eu recebi uma ligação. Me disseram: Chuck, você tem que voltar para Santa Ana agora mesmo. Daí eu entrei no meu carro e voltei para Santa Ana. Mas agora eu me pergunto: quem colocou essa ideia na minha mente? Ah, por que não ir pela praia? Está certo que esse seria um pensamento natural da minha parte, porque eu amo praia. Mas Deus disse: eu porei as minhas leis no seu entendimento. Isso veio como um flash na minha cabeça. Por que não ir pela costa? Aproveite o dia lindo, vá dirigindo devagar. Quem foi que colocou isso na minha mente? O Senhor escreveu a sua lei na minha mente, no meu entendimento, porque ele sabia que aquele jovem casal estava desesperado e que precisava de Deus. Eu escreverei as minhas leis no seu coração. Você vê, eu pensei: eu amo praia e eu amo dirigir por Malibu. Eu amo aquela viagem pela praia. Então por que não? Mas Deus colocou isso no meu coração, e eu amo fazer isso que fiz, porque isso era o que eu queria. E eu não estava pensando: puxa vida, agora eu tenho que ir para o Malibu, pela praia, que chato. Não, esse era o desejo do meu coração, eu queria ir, foi onde Deus escreveu a sua lei. E quando eu retornei para pegar a Sunset Boulevard, Deus estava dizendo: bom garoto. Como o Senhor facilitou as coisas, escrevendo as suas leis nos nossos corações, nas nossas mentes. Não em tábuas de pedra que dizem: não farás isso, nem aquilo outro. Agora é: puxa, eu gostaria de fazer isso. Ei, isso seria ótimo. E então, de repente, eu descobri que era isso exatamente o que ele queria. Era isso que ele tinha em mente. Eu estou seguindo o plano de Deus, e como isso é divertido. Mas as pessoas pensam: ah, com certeza, se for plano de Deus, deve ser muito ruim. Eu devo ficar sofrendo debaixo da cruz, tentando o meu melhor para se levantar no meio da agonia e da dor. Mas de jeito nenhum. Jesus disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você encontrará paz para a sua alma. Eu escreverei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração. Isso simplesmente coloca as leis ao meu alcance. Versículos 11 e 12. e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Agora, preste atenção. Esse é Deus, não sou eu. Não depende mais da minha fidelidade agora. Agora é com a obra de Deus no meu coração, na minha mente, na minha vida. Eu o conhecerei. Ele revelará a si mesmo. Ele será misericordioso com as minhas falhas. E ele não se lembrará mais das minhas iniquidades. Versículo 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E realmente a velha aliança logo acabou. Logo depois disso, o sacerdócio terminou em cerca de 70 anos depois de Cristo, o fim da velha aliança. E mesmo aqueles judeus hoje que são ortodoxos ou afirmam ser ortodoxos, não são obedientes à velha aliança, porque não há mais sacerdotes. Não há mais um sumo sacerdote, não existe mais ofertas pelos pecados. Eles não estão mais mantendo aliança com Deus. Não importa quão religiosamente eles possam seguir com as suas dietas, ou guardando o sábado, ou oferecendo as suas orações diante do muro das lamentações, ou no túmulo de Davi, ou no de Raquel, ou no de Abraão. A velha aliança ruiu, acabou quando Jerusalém foi destruída na década de 70 da nossa era. Isso foi escrito apenas 6 anos antes da destruição de Jerusalém. Então, a sua declaração, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar, se cumpriu em 6 anos, se acabou por completo. Mas a nossa é uma aliança eterna, essa nova aliança que Deus tem. Uma aliança estabelecida sobre promessas melhores, sobre um sumo sacerdote que não morre, que não muda, que não precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados antes de oferecer pelos meus, mas que de uma vez por todas ofereceu sacrifício a Deus, pelo qual sou completamente salvo quando vou a Deus por meio dele. Vamos orar. Pai, nós o agradecemos pelo nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, que adentrou os céus por nós, não no tabernáculo da terra, mas diante do seu trono, bem aí, Deus, à sua direita. E como nós somos gratos, Pai, por ter nos dado tão grande sumo sacerdote, que nos ama e que nos lavou e nos limpou das nossas iniquidades e que transformou os nossos corações, as nossas mentes e a nossa natureza. Através do qual, Senhor, nós nascemos de novo pelo Espírito de Deus para uma vida espiritual. Muito obrigado, Deus, pela caminhada e pela vida no Espírito que nós experimentamos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O propósito de estudarmos a palavra de Deus é o de cumprir essa ordem de Jesus para que aprendamos dele. A razão pela qual ele disse, aprendam de mim, é que ele sabe que quanto mais o conhecermos, mais o amaremos. Porque você vai se dar conta mais e mais de como ele o ama e tudo que ele já fez por você. Por isso, eu encorajo vocês a continuarem a ler a palavra de Deus. Na próxima semana, nós veremos os capítulos 9 e 10, enquanto continuamos a nossa jornada pela Bíblia, aprendendo sobre Jesus Cristo, pois ele mesmo disse que toda a Bíblia foi escrita sobre ele. Ele falou, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, aprendendo dele, nós crescemos na graça e na sabedoria do nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor esteja com vocês e que o Senhor os abençoe e mantenha sua mão sobre você e lhe fortaleça e cuide de você e o guie durante a semana, enquanto ele coloca no seu coração os seus desejos e os seus planos, enquanto ele planta na sua mente as suas vontades e os seus propósitos. E que vocês tenham uma semana linda caminhando com o Senhor, obedientes a ele, fazendo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.